Em maio de 2017, o então prefeito João Dória decretou o fim da Cracolândia. 2 anos depois, quem passa na região central e proximidades da Praça Princesa Isabel nota que pouca coisa mudou. Houve uma redução do número de dependentes, porém não o término. Dr. Arthur Guerra de Andrade, coordenador do GREA, o Programa de Estudos de Álcool e Drogas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, fez um balanço desse período.
Houve uma mudança importante em termos do número de pessoas que eram assistidas, que eram vistas na região da Cracolândia em 2017. Nós tínhamos por volta de 2.000, 2.500 pessoas. E hoje, o nosso número é por volta de 400, 420 pessoas. Essa diminuição de 2.500 para 420 não significa um sucesso do programa, infelizmente. Não significa. Significa que nós temos uma preocupação com as abordagens, com o atendimento e com o encaminhamento dessas pessoas que tenham problemas e que eventualmente aceitem o tratamento que é totalmente voluntário.
Dr. Arthur Guerra, da Faculdade de Medicina da USP, também coordena o programa Redenção da Prefeitura de São Paulo. Ele explica que, mesmo com mudança do nome dos programas, a cada nova gestão, as propostas positivas foram mantidas.
O que nós conseguimos fazer é o seguinte: nós identificamos no antigo programa de braços abertos os pontos positivos, os pontos que nós deveríamos manter, né? O cuidado com a assistência social, o encaminhamento até para hotéis sociais, mas não os hotéis que ficam no centro da cidade, que ficam no fluxo, que ficam à mercê do tráfico de drogas, à mercê de situações de prostituição, à mercê de situações de insalubridade. Nós identificamos que os hotéis que não estão no fluxo trabalham de forma mais eficiente. Então, nós mantivemos esses hotéis que vieram do programa anterior de braços abertos. Assim como nós mantivemos também a opção de um tratamento de ou abstinência total do uso de drogas, abstinência já é total, evidentemente, é de abstinência do uso de drogas, ou de redução de danos, que veio sim do programa de braços abertos, para aqueles usuários que não conseguem ter abstinência. O sonho de todo gestor de saúde pública é oferecer para uma situação para os usuários de drogas que eles não usem drogas, evidentemente. Aquele que quer deixar de usar, que ele fique em abstinência.
A Prefeitura de Nova York declarou guerra ao crack na década de 80, quando a droga virou um problema de saúde pública. A Cracolândia foi extinta, na época com métodos bastante questionados. Dr. Guerra acredita que a questão é cíclica e, em recente viagem, disse ter visto moradores de rua, fato antes não registrado.
O programa, como ação de uma política pública, ele não está ligado somente a um pilar, ou pilar da saúde, ou pilar da assistência social, da moradia, ou pilar do trabalho, da geração de renda, ou pilar da segurança. É na intersecção desses pilares, dessas diretrizes, muito temperado com direitos humanos, que nós temos um sucesso maior, né? Nova York tive recentemente lá, né? Nós não vemos população de rua de forma extensa num ambiente grande como a Cracolândia. Nós vemos uma Cracolândia enorme, 4 mil pessoas, em Los Angeles. Mas existe em Nova York, eu fiquei surpreso com isso, muita gente em situação de rua. Muita gente, que eles chamam de homeless, né, morando na rua, iguais as pessoas daqui, pedindo dinheiro, se alimentando, às vezes, de restos de comida, também com o uso eventual de drogas. O problema de drogas, na verdade, é um problema espalhado em todas as grandes cidades do mundo e nenhuma ação ela consegue ser mais efetiva ou ter maiores resultados do que outra.
A família é o ponto mais forte do tratamento oferecido aos dependentes de drogas, só que muitos deles já não têm mais ninguém.
A família é o ponto de sustentação, é o ponto de muitas vezes onde o indivíduo ele vai buscar o último apoio para que ele possa se recuperar e possa seguir uma nova vida sem uso de drogas. O que acontece com a nossa população em extrema vulnerabilidade social? Nós temos o nome de risco social. São situações, muitas vezes, de emergência, onde as pessoas não têm mais família, as pessoas não têm aonde residir. As pessoas usam a droga porque o único prazer da vida delas é usar a droga. As pessoas muitas vezes têm comorbidades, outras doenças mentais, depressão, esquizofrenia, ataque de pânico, e usam a droga às vezes como se fosse um remédio. Muitas pessoas têm doenças clínicas, doenças orgânicas, como hepatite, como HIV positivo, como sífilis, tuberculose. Moças que estão lá estão grávidas, usando drogas. Então, a vulnerabilidade, o risco, torna essas pessoas assim, muito de uma abordagem mais complexa e mais difícil. A família, se elas tivessem família, mas muitas vezes elas não têm mais, fica assim, o ponto mais importante em termos de uma recuperação.
No último dia 15, o Senado aprovou um projeto que prevê a internação involuntária de dependentes químicos. Para o Dr. Arthur Guerra, da Faculdade de Medicina da USP, a medida não tem novidade.
A internação involuntária é um procedimento médico clássico, usado há milhares de anos. O procedimento é validado pelo Conselho Federal de Medicina. Se uma pessoa está numa situação de muita vulnerabilidade, se uma pessoa, por exemplo, se ela quiser se matar, ela está com uma ideia de autoeliminação, nenhum médico em nenhum país do mundo vai ajudar essa pessoa a se matar. Não vai. O médico ele fez um juramento de que ele vai tentar recuperar essas pessoas. Então, o médico, em último lugar, em casos raríssimos, ele vai fazer uma internação, mesmo sendo uma internação involuntária. Diferente da internação compulsória, quando o juiz manda, e o juiz manda, a gente executa. Evidentemente, nós vamos discutir com o juiz, mas há uma diferença entre a internação involuntária e a internação compulsória. Então, a internação involuntária, ela entrou como uma ferramenta importante na nova política federal sobre o tema, sobre a política de drogas, na minha visão, não como uma ferramenta milagrosa, não é isso que vai resolver, mas para aqueles casos mais graves, torna-se uma possibilidade dentro dos conceitos médicos, dentro das diretrizes médicas, dentro de atuações já referendadas e validadas pelo Conselho Federal de Medicina. Na Prefeitura de São Paulo, nós temos cerca de 10 mil internações, mas nenhuma delas é involuntária. Por quê? Porque a procura tem sido tão grande com a internação involuntária que nós não tivemos ação com as internações involuntárias aqui na Prefeitura Municipal de São Paulo.
Pelo projeto, a internação involuntária deve ser realizada após formalização de decisão médica e será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada. Para haver a internação involuntária, deve ficar comprovada a impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas. O texto ainda depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Sandra Capomatto, para a Rádio USP.